Audiobook grátis apresenta IVELS. Está em toda parte. A bordo dos Steamers, nos comboios, nos restaurantes, nos chás, em cada canto, trabalhando ou jogando bridge, mais naturalmente tentando. E não há moral nem distinções de classes, não há honestas, nem desonestas, porque são todas segundo o espelho que as vê. A sereia, que exige, sacrifica e mata, ou a divindade que nos satisfaz, nos incita, nos acalenta, tão distantes ambas da certeza como distantes estamos da realidade, entregando a nossa alma aos reflexos com a ilusão de que eles nos compreendem. Estas coisas digo-as eu, antes de ver. Ler as histórias a seguir, porque essas histórias, sem o mérito da invenção, simples exposições de fatos verdadeiros, contam o eterno drama da mulher diante dos espelhos. Na sua varia forma, ela não é aqui senão, diferente às vezes de espelho para espelho, sendo a mesma e querendo o espelho que a revele, sem o encontrar. Eu tremeria, porém, se me classificassem entre os erotógrafos, com a faculdade libertina de insinuar modelos. E se as mulheres são como os espelhos as reflectem, os homens estão tais quais foram e são. Vê talvez encontre ironia. Encontrará também dor. Vê talvez descubra amargura. Verá também doces bondades. E sempre o único grande drama da vida, a mulher e os espelhos. Fora, chovia cântaros. André de Belfort sorria fatigado. Godofredo de Alencar fumava. Hortêncio Gomes parecia entre o pesar e uma vaga e tênue alegria. Alexandre estava abatidíssimo. Os quatro acabavam de jantar, no imenso salão deserto do mais elegante e mais detestável hotel da cidade. Ninguém poderia exprimir o sorriso do barão André. Era impossível definir a atitude de Godofredo. Hortêncio tinha o aspecto do revelador. O pobre Alexandre parecia um trapo de paixão. E, aos sucessivos cigarros de Godofredo, embebidos em essência oriental, uma densa nuvem aromática os envolvia. Precisamos acabar, meu caro amigo. Não tenho coragem. Todas as meninas são iguais. Faço o possível para esquecer, mas não posso. Não posso. Afinal, nunca pediste, nunca lhe frequentaste a casa. Não. Idílio à distância, então. Sim, à distância, olhem vocês que não fui eu, foi ela. Há um ano tocou-me o telefone. Conversou. Há 6 meses marcou-me um encontro, onde a vi e reconheci como a apaixonada do telefone, em companhia dos pais. Desde esse tempo foi toda a beleza de um idílio, com os mistérios infantis, o sonho, a fantasia dourada da graça ingênua. Ainda há 20 dias ela tocava o telefone e sonhávamos a nossa futura casa, com um amor muito bonito, amor eterno beijo. Imaginem vocês quando entrei no teatro e a vi no camarote, loira e ardente, com outro, já noivo oficial. Como pôde ser? Nunca essa criança seria capaz de uma duplicidade. E, entretanto, estava no teatro com ele e, entretanto, os jornais deram o contrato do casamento. Paternalmente, André de Belfort continuava a sorrir. O pobre Alexandre. Como tudo isso é banal, romanesco e triste. A culpa é, aliás, dele. Sentenciou Godofredo. Por quê? Porque levou tempo sem se decidir. O ideal da menina é casar. Qual o casamento por amor? Em geral, os casamentos por amor nunca se realizam. As meninas foram educadas para aceitar um marido, quando o marido aparece. E possível que tenham simpatias, inclinações. Mas, flutuantes, vagas. A vida é um oceano. E preciso entrar nele. Elias estão à beira d'água, entre temerosas e desejosas. A questão é ter decisão, é ser a onda que pode envolver. Hortêncio Gomes, Robin como Alexandre, interrompeu, quem sabe? Os outros olharam número. Hortêncio sorriu. Permitirás que conte uma história? Mesmo que ela te seja muito dolorosa? Por quê? Porque tive o mesmo caso comigo. Foi mais longe do que o teu e curou-me. Queres ouvir? Alexandre fez um gesto lasso. Hortêncio teve um momento de hesitação. Acendeu um charuto, olhou com pena o amigo. Imagina que começou também pelo telefone. Era uma voz muito simpática e a dona dessa voz dizia coisas inteligentíssimas. Enfim, uma ingênua sem ingenuidades. Ao cabo de 15 dias de mistério, a voz disse-me, não sabe com quem fala. Vou dizer LHO. Vejo que não acredita. Estarei amanhã no chá em favor da construção do altar da capela de S. Francisco. Conhece meu pai. Procure ser-me apresentado. Faço anos há 25 e desejo véu em nossa casa. Era claro, rápido, incisivo e alucinante. Pensei numa pilhéria. O telefone no Brasil serve tanto ao anonimato e à calunia. Mas a miséria do homem está na irredutível vaidade. Condenamos o procedimento de uma mulher. Basta que ela volva para nós o olhar, para que a nossa opinião mude radicalmente. No dia seguinte vesti-me com demorado apuro, olhei-me ao espelho, imaginei muitas frases e por mais que não quisesse ir ao chá, cheguei ao chá antes da orquestra. Era um chá num pavilhão sobre o mar, em Botafogo. A tarde estava maravilhosa e aenseada com o cristal crispado das águas, os fortes verdes da paisagem, a luz do céu azul, lembrava o sonho japonês de um kakemono de Okuzai. Ela chegou quase no fim, com o pai e a mãe. Ao primeiro olhar não tive dúvidas. Era ela mesma que telefonara. Apressei-me a arranjar lugares para o pai venerável de tão encantadora criatura. O pai estava grato. A filha disse, papá, não esqueça de apresentar-nos o Dr. Hortêncio Gomes. Fiquei com eles. Como a vida era bela. Como sentia a delícia deliciosa de viver. Tudo aos meus olhos se transfigurava. Noto que dias antes eu olhava essa menina com uma indiferença talvez um tanto severa. O seu passo tango, o exagero das modas, que lhe davam o aspecto semi-persa, a tagarelice incontida, o abuso do francês, o tom frisante de tropical gueiro, não tinham, de forma alguma, a aprovação dos meus sentimentos. Bastara, porém, o desafio ousado para perder completamente a reflexão. Tudo aquilo ela dava para mim, toda aquela estonteadora tentação era o ornamento da minha vaidade. Fui extraordinário de graça, de espírito, de finura. Contei histórias, satirizei alguns simples mortais, fio a rir com prazer. Fio a rir. Há maior glória do que um riso de mulher, quando não é da gente que ela ri. Há alguma coisa que nos desvaneça mais do que fazer rir uma dessas pequenas criaturas de Deus? Para o fim ela disse, sabe que é muito espirituoso? Mais do que eu pensava. Como não ser, se a sua graça tudo transforma? E, dizendo essas palavras, eu era radiosamente sincero. Ela sorriu. O pai ofereceu-me a casa, convidou-me para o aniversário da filha. Quando o chá terminou, aquele insensível cais de Botafogo, que tem sido mudo espectador de tantas cenas d'amor, devia ter visto o homem mais feliz da terra. Eu ia leve caminhando como num sonho de beleza. Os meus olhos não viam, acariciavam as coisas que viam. Dentro do peito, o meu coração estava cheio de generosidade e de alegria. Naquele momento, eu seria capaz de todos os heroísmos, de bater-me e vencer, de falar e convencer, de dar e não lembrar, de escrever com tanto sangue que a minha obra tivesse o brilho estelar da eternidade. Ela é bela. Ela é inteligente. E ela deseja-te. As árvores, o paredão, os automóveis, a calçada, as luzes ao longe, o ondear do mar, pareciam dizer-me harmoniosamente essas divinas palavras de incitamento. E eu pensava, pensava e corria quase, alígero como um deus pagão. Sorrindo ao ar, sorrindo ao céu, sorrindo. O riso é o desfolhar da alma. O sorriso é o desabrochar. 20 horas antes não me acreditaria capaz de tais coisas. A mulher conseguira a metamorfose. Também não pensei mais senão no meu amor. No dia do aniversário, mandei uma enorme corbelha de rosas vermelhas e fui à casa do pai venerável. Talvez fosse um simples capricho e tivesse passado, já sentia um vago medo. Mas não. Receberam-me desvanecedoramente, e, pelo meio da noite, como estivesse à porta do bufete a conversar, via que se aproximava com uma taça de ponche na mão e, à vista de todos, mal oferecia. Nesse instante pensei numa criatura babilônica feita em Tanagra. Obrigado. Eu é que estou obrigada. Então começou para mim o tempo sem tempo do amor. Os homens fazem sempre o que? Quero outro sexo. Ela não me declarava paixão. Nem eu me abrasei numa confissão teatral. Apenas invadiu-me, infiltrou-se dentro de mim. Visitava a casa 2 vezes por semana, encontrávamo-nos em chás, bailes, cinematógrafos. Falava-me 2, 3 vezes ao dia pelo telefone. há criaturas epidérmicas. Outras cerebrais. Outras literárias. Essa virgem era medular. Au. Véua, eu tinha o estremeção dos tetardos ao. Choque galvânico. Devia ter sido assim Salomé. Devia ter sido assim Abizag, a sulamita. O seu perfume de jasmim formava-lhe uma aura de fascinação, e tudo nela era inocentemente perverso, ingenuamente sexual, o andar, o contacto dos dedos, as palavras, o olhar, a voz, as ideias. A nossa civilização de acampamento mantém a selvageria atávica dos casamentos. Mas dá às meninas uma educação que é a clâmide do vício sobre a virgindade. Ela recitava poetas e lia romancistas sensuais em várias línguas. Tinha 17 anos e tocava Chopin e cantava Wagner, aqueles intermináveis e dilacerantes, à força de insistentes, dramas d'amor de Wagner. De modo que a educação de menina do bom tom inteligente e vaidosa.